Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
As crianças podem também ir para suas salas, para sua sala. Hoje também aprenderemos mais da Palavra de Deus junto conosco. Hoje eu quero convidar todos os irmãos aqui a abrirem sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos meditar nas primeiras palavras do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Hoje nós leremos sobre o versículo de 1 até o 13. Nós iniciaremos agora uma série sobre o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos começa com essa frase: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, por isso o título da nossa mensagem hoje, mas também o título deste Evangelho. O Evangelho de Marcos, ele inicia com esse título, ele é o Evangelho de Jesus Cristo. Diferente dos outros evangelhos que tinham uma base com que comparar, o evangelho de Marcos não tinha essa comparação com outros evangelhos ao ser escrito. Marcos, aquele mesmo Marcos em Atos, quando ele caminhava junto com Barnabé, lembra desse João Marcos? É o mesmo Marcos, só que ele escreve já muito tempo depois daquele evento de Barnabé e Paulo, já está bem mais velho. Marcos, ele está em Roma, nesse momento, quando ele está escrevendo o Evangelho de Marcos, só que ele está junto com uma pessoa, ele não escreve o Evangelho sozinho, não é um Evangelho de Marcos escrito assim, no sentido de que só Marcos tinha esse conhecimento e ele passou ali. Na verdade, ele fez uma pesquisa, muito provavelmente, quase que 90% dessa pesquisa, a base foi Pedro. A gente sempre fala de Paulo, né? No Novo Testamento, a gente confunde. Pedro, que andou com Jesus, um dos três discípulos mais próximos de Jesus, sabia exatamente tudo o que aconteceu ali na vida de Cristo e também teve outras informações daquilo que ele não presenciou pelo próprio Jesus. E ele que está narrando essa história para Marcos. Está contando o evangelho e Marcos está registrando. Esse evangelho ele foi escrito e foi, entre aspas, encomendado, ele endereçado para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é a igreja em Roma. A igreja de Roma não só tem uma carta aos romanos, mas ele tem um evangelho escrito para eles. É claro que Marcos não tinha só a intenção de que só os romanos lessem o Evangelho de Marcos. Ele tinha também a intenção de que outros cristãos e não cristãos lessem aquele Evangelho. Mas uma das provas, entre aspas, ou elementos que mostram para nós que esse Evangelho foi escrito aos romanos, foi justamente porque na carta aos romanos, lá no finalzinho, lembra, todo fim de carta parece que Paulo agradece algumas pessoas das igrejas, né? Obrigado a tal pessoa, um abraço para essa pessoa aqui, um cumprimento para esse e tal. E lá na carta aos romanos, lá no finalzinho, ele agradece a um cara chamado Rufo. E esse mesmo Rufo é citado no Evangelho. Só que ele é citado como filho de Alexandre. Mas quem é esse Alexandre? É o homem que carregou a cruz quando Jesus não aguentou na Via Dolorosa. Então, tem alguns links ali justamente muito pessoais com aquela igreja. Porém, ele também tem elementos para que outras pessoas não cristãs pudessem lê-lo. Mas muito pensando no contexto da cidade romana. Eu queria ler com vocês, e ao longo da nossa leitura nós vamos ver esses elementos onde Marcos evidencia o seu endereçamento para os romanos, esse livro, né? Mas ao mesmo tempo nós vamos aprender sobre quem é Jesus e como nós, como cristãos, da mesma forma como os romanos que leram pela primeira vez e tantos outros cristãos daquele primeiro momento do cristianismo, aprenderam. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 1 até o 13, o chamado prólogo, ou a introdução ao Evangelho de Marcos. Versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e traziam um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde apareceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Querido Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque o Senhor colocou no coração de Marcos a necessidade e o desejo de escrever e registrar a tua obra, Pai. Obrigado porque hoje nós podemos desfrutar desse registro, aprendendo sobre o que o Senhor fez, quem o Senhor é e a sua mensagem. Que essa evidência sobre quem o Senhor é, a sua mensagem, o seu propósito de vida, reflita na nossa vida. Que possa ecoar no nosso coração. Não só trazendo salvação a nós e a quem está ao nosso redor, mas também trazendo amadurecimento, crescimento espiritual, conhecendo mais o Senhor. Que essa manhã o Senhor trabalhe em nós, nos ensine e, ó Deus, cuida de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que nós possamos hoje, agora, nos concentrar no aprendizado da tua palavra, deixando, às vezes, essas circunstâncias que nos cercam um pouquinho de lado e colocando os nossos olhos em ti. Em nome de Cristo, amém. Como eu disse logo no início, esse evangelho ele foi escrito primeiramente aos romanos, ou seja, aquela igreja que se encontrava em Roma. Então, dentro dessa igreja em Roma, nós tínhamos muitos gentios, muitas pessoas que não eram judeus ali, mas ao mesmo tempo tinha uma cultura romana muito forte. E só para vocês entenderem, a gente vai falar um pouquinho de geografia também, um pouco nessa mensagem, mas a expansão romana ele foi tamanha naquele mundo em que eles tinham que adotar uma língua padrão. E era de se esperar, talvez, que eles adotassem o latim, porque era a língua padrão da cidade de Roma e das províncias principais. Porém, não, eles adotaram o grego justamente pela facilidade de aprendizado e pela extensão do império anterior, que era o império grego, que já tinha feito esse trabalho de helenização, de aculturar todos os povos à cultura helênica, à cultura grega. Então, eles adotaram o grego. Porém, é muito provável que, Marcos, ao escrever esse evangelho, ele tem escrito em grego, porém, já esperando que as pessoas fossem lê-lo e traduzindo em latim, para aqueles que não tinham uma cultura. E toda língua, ela reflete uma cultura. Tenho certeza que se você já aprendeu uma língua diferente ou uma palavra aqui e ali, você vai se esbarrar com expressões de linguagem e essas expressões trazem elementos culturais, elementos que a gente nem mesmo entende. Até mesmo dentro do nosso Brasil, que é tão grande, nós temos elementos culturais de uma língua diferente uma das outras. Então, se você for para o Nordeste, como a minha família é, você vai ver expressões que você faz falado aqui em São Paulo, a pessoa não entender nada, nada, nada. E da mesma forma, vice-versa, acontece também. Então, a língua tem esses elementos culturais e nós vamos ver também que Paulo está pensando nessa cultura romana. Um dos elementos principais para esse início do evangelho é justamente a expressãozinha logo no primeiro versículo, filho de Deus. Eu quero ler o versículo 1 com vocês, a gente vai meditar primeiro sobre o verso 1 e já falar sobre o versículo, a expressão filho de Deus. Versículo 1 diz o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Como eu disse, a expressão filho de Deus é uma evidência para nós de que Marcos está escrevendo para os romanos. Vamos ver por que isso. Ele usa poucas vezes a expressão filho de Deus. É quase que ele estivesse desenvolvendo para os leitores romanos que Jesus era o filho de Deus. É um dos grandes pontos do evangelho como um todo. Primeiro nós temos essa expressão aqui logo no versículo que a gente leu, versículo 11 do capítulo 1, que Deus fala: Tu és o meu filho amado em quem me agrado. Ele fala. Então a primeira pessoa que fala que Jesus é filho de Deus é quem? O próprio Deus. Ele vai falar isso lá na frente, no capítulo 9 de novo, lá naquela história do monte da transfiguração, né? Ali ele fala novamente, mas a primeira pessoa que fala é Jesus, é o próprio Deus. A segunda pessoa que fala diferente de Deus é Satanás e os demônios. Nós temos várias evidências na história desse Novo Testamento, desse Evangelho, Jesus expelindo demônios. E todas as vezes que ele expele um demônio, o demônio fala: você é o filho de Deus. Então Deus afirma que ele é o filho dele. E os demônios, que se a gente parar e pensar na nossa cultura meio dual, né, os inimigos de Deus reconhecendo a filiação de Jesus com Deus. Lá no final do Evangelho, no capítulo 14, versículos 61 e 62, Jesus está sendo julgado. Né? Lembra aqueles tribunais? Ele vai para lá e vai para cá, uma pessoa julga, outra pessoa julga e tal. Num desses, nós temos o sumo sacerdote perguntando para Jesus, Jesus 14, 61 a 62, pergunta: você afirma que você é o filho de Deus? Aí Jesus fala: sim, eu sou. Então nós temos, primeiro, Deus fala que ele é o filho. Satanás e os demônios afirmam que ele é o filho de Deus. Jesus mesmo reconhece e afirma para todo mundo: eu sou o filho de Deus. Quem é a última pessoa na história do Evangelho de Marcos que afirma que Jesus é o filho de Deus? Ficou um pouco fácil, porque eu já estou falando que é para os romanos essa carta. Lembra da última pessoa que reconhece Jesus? É o centurião romano. Jesus está naquela cruz, sofrendo, já à beira da morte. Na verdade, ali morreu. O centurião olha assim: certamente, esse homem é filho de Deus. Por que é que, diante de tantas pessoas importantes, pessoas até em espectros espirituais, o próprio Deus, o Satanás e os demônios? Gente, Jesus, na verdade, Marcos, ele coloca a última pessoa nesse reconhecimento. Eu esqueci de colocar aí no meio, também tem uns discípulos, tá? Pedro faz esse papel ali: você é o filho de Deus. Mas, por último, ele deixa claro que Roma declara que Jesus é o filho de Deus. É quase que uma intenção do autor, Marcos, de que toda Roma declarasse que este homem, Jesus Cristo, é o filho de Deus. É um clímax da história toda. E ele escreve este livro, esse evangelho, não com um tom de vou escrever a história de Jesus, ou com outros paralelos, porque como ele foi o primeiro a escrever, os outros todos beberam dele ou tinham como ele como base. Então depois dele veio Mateus, depois Lucas escreveu o evangelho, e por último, lá no fim mesmo do primeiro século, João escreve, e ele escreve realmente um evangelho bem diferente, até pela intimidade que ele tem com Jesus. Nós vemos, então, que Marcos, como sendo o primeiro, ele não tinha uma base do tipo, eu vou escrever um evangelho. Sabe aquele modelinho de biografia sobre Jesus? Na verdade, ele está contando, e logo no primeiro versículo afirma, princípio das boas novas, ou do evangelho de Jesus Cristo. A grande ênfase de todo o livro de Marcos é de recontar e contar para aqueles que estão ali naquela igreja, e para aqueles que aquela igreja vai evangelizar, sobre as boas novas, as boas notícias de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus. Ele quer registrar essa mensagem. E como todo bom romano, se você está vendo aí na apresentação de slide, você está observando que eu coloquei a imagem de um corredor que passa o bastão, sabe? E você vai ver, ao longo do Evangelho de Marcos, se a gente for lendo, estudando junto, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido. Parece que ele passa de uma história para outra, quase que como se um corredor estivesse passando o bastão para um outro e seguindo numa velocidade muito grande. Tanto é que ele é, de fato, o menor do evangelho, tem 16 capítulos só, mas você vai ver que ele não se detém a muitos detalhes. Ele quer passar de uma história para outra para deixar registrado o maior número possível de informações e de ordem cronológica, inclusive da vida de Jesus, o qual esse evangelho nos dá base para a gente entender os outros também. Então nós temos esse evangelho que nos conta sobre Jesus Cristo, e as boas novas de Jesus demonstra para nós, ao ler esse capítulo todo, que ele está estabelecendo o reino de Deus. O grande propósito de Jesus na sua vida, e também registrado por Marcos, é o estabelecimento do reino dele. Em seguida, nós vamos ler no versículo 2 até o 8, e nós vamos aprender agora sobre o que está acontecendo. Ele trabalha no versículo 1 o princípio das boas novas, mas que princípio é esse? Não estamos falando de princípio moral, nós estamos falando de início. O que está começando aqui? Versículo 2 até o versículo 8. Vamos acompanhar aí a leitura. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. O princípio do Evangelho inicia com essa profecia. Inicia antes mesmo da vida de Jesus, antes mesmo do nascimento. Diferente dos outros evangelhos que narram o nascimento de Cristo, a profecia do nascimento de Jesus pelo anjo, e também a profecia do nascimento de João Batista pelo anjo também, nesse caso nós já pulamos ali logo para o capítulo 3 ou capítulo 4 dos outros evangelhos, que narram toda essa história, genealogias e tudo mais. Neste momento, como eu disse, ele é um evangelho muito mais rápido, acelerado, ele conta para nós que o começo do evangelho está nas Escrituras. Deus tinha profetizado. Deus ele está preparando o terreno para que Cristo venha desde antes da fundação do mundo, há muito tempo. E ele aponta para dois profetas, para duas profecias, atribuindo tudo a Isaías como como que apontando para o profeta mais conhecido. Mas ele diz o seguinte, versículo 2 e 3. Eis que vio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está agora enviando diante dele quem? O próprio João Batista, profetizado antes do tempo. Só que para nós entendermos esse texto, nós temos que lembrar que tanto Malaquias, que é o primeiro versículo 2, quanto Isaías, no versículo 3, eles tinham um contexto muito escatológico nessa profecia. Um contexto onde que o leitor original, os judeus, quando eles interpretavam esse texto, eles falavam e estavam pensando no dia do Senhor. Então virá aquele antes que preparar o caminho para o dia do Senhor, ou seja, para o dia do julgamento. Porém, o que eles não entendiam ou que não conseguiam enxergar é que eles estavam falando daquele dia do Senhor, porém tinha um interlúdio nesse meio tempo, que é o próprio Cristo vindo, morrendo, sacrificando, voltando para os céus, e ele virá no dia do Senhor para julgar os seus. E diante disso, nós temos que entender que a partir do momento que Marcos anuncia essa profecia, iniciando o seu cumprimento em João Batista, está iniciado então os que nós chamamos de os últimos dias. E nós vemos essa eminência da vinda de Cristo sendo marcada no Novo Testamento de forma muito latente. Nós temos nas cartas de Paulo, na própria carta de Pedro, que Cristo vai voltar e pode voltar a qualquer momento, e nós estamos vivendo nos últimos tempos. Esse tempo último tempo foi inaugurado em João Batista. Essa expectativa da volta e do juízo de Deus foi inaugurada em João Batista. Então, João Batista, ele é o princípio, ele inicia esse momento aqui da pregação do Evangelho, mas um destaque muito importante é que ele é a voz que clama no deserto. Existe uma particularidade nesse texto todo, que o cenário dessa narrativa, dessa história, é o deserto. Com exceção do momento do batismo, que eles vão para o Jordão, que no Jordão em volta de um rio, tem vegetação, não é deserto mais, mas o grande cenário em volta dessa narrativa toda é o deserto. Então, se você lê essa história, se imagine um deserto. E nós temos a mentalidade, principalmente a gente que não entende o que é um deserto, e por mais que a gente vá no Nordeste, veja aquelas dunas, não é um deserto. Não é, de fato, um deserto. Um deserto é morte, literalmente não tem vida, não sai nenhuma natureza dali de dentro. Pessoas morriam no deserto. Pessoas sofriam no deserto. E nós temos essa mentalidade, nós somos muito antagônicos, né? Sempre pensamos no oposto do que a gente vive. Porém, na cultura judaica, o deserto representa não somente uma localização, porque existia, de fato, um deserto próximo deles, mas também era separação da vida local. Jesus, nesse momento da história, diferente de todos os outros momentos do Evangelho de Marcos, todos os outros, ele não vai mais para o deserto. Ele só vive na cidade, no caminho, com as pessoas. Esse é um dos pouquíssimos, talvez eu diria o único momento de Jesus só. Tem vários momentos no Evangelho que ele quer ficar sozinho, mas ele não consegue, não dá. As pessoas acham ele, uma grande multidão vai em volta dele. Neste é o único momento que ele fica só. É claro que a gente vai ver ele todo um contexto da tentação, mas ele está ali no deserto para também por um outro motivo. O deserto também é identificado pelo povo judeu como um lugar de esperança. Estranho, né? Esperança. Um lugar de formação espiritual. Por quê? Lembra do povo de Israel? Eles não peregrinaram 40 anos no deserto? Qualquer semelhança com os 40 dias de Jesus é só coincidência, não é mesmo? Não é, não. Mas o povo de Israel estava em formação. Deus formou um povo no deserto para que eles estivessem preparados, e somente quando eles passassem pelos 40 anos de preparação por Deus, ele entrou na Terra Prometida e desfrutou de todos os frutos da terra e tudo mais. O deserto é um local de preparação, é um local de esperança. Jesus, então, no seu início do ministério, ele foi levado pelo Espírito para um local onde ele vai ser tentado. Porém, ele vai aprender, ele vai crescer. Estando no deserto, o próprio João Batista também andava nesse deserto. Ele é conhecido, então, versículo 4, apareceu João Batista no deserto, e aí só um destaque, a gente geralmente lê João Batista como se fosse o sobrenome dele, né? A gente é muito comum no Brasil a gente falar sobrenome, Lucas Messias, o Sérgio Jota, a Lise Jota, e assim a gente vai. Falando dos nomes, né? João não era o Batista de sobrenome. Ele, apesar de que existem pessoas que têm o sobrenome Batista, mas ele era aquele que batizava. A cultura do batismo estava sendo nova naquele momento, apesar de existir desde o Antigo Testamento. Ela era utilizada no Antigo Testamento muito para aquele que não nasceu judeu, e agora ele vai se tornar um judeu, mas se fosse uma mulher que não tinha como se circuncidar ou ser circuncidada, ela se batizava. E no caso dos homens, além da circuncisão, ocorria o batismo, porque ele não tinha nascido judeu. Então, além do batismo, ele era circuncidado. Além da circuncisão, ele era batizado. Esse era o contexto do uso do batismo no Antigo Testamento. Neste caso aqui, o que o João está trabalhando? Ele está pregando, mas ele está pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João, ele está reafirmando para, inclusive, o povo judeu, a gente vai ver aqui quem que ia ter com ele, mas ele está reafirmando que o povo judeu, os israelitas, aquele povo de Deus, eles precisavam se arrepender, voltar a ser quem Deus queria que eles fossem. Não mais vivendo segundo um legalismo, não mais sendo só repousando debaixo de uma circuncisão. Sabe aquela ideia de que próprio Paulo trabalha e outros autores do Novo Testamento trabalham, de que o verdadeiro povo de Deus é aquele que está de coração? João está pregando isso. Se arrependam, se arrependam. Vocês têm que se batizar como um ato público. E mostra bastante do que nós fazemos também no nosso batismo, mas no caso de João, esse batismo, além do arrependimento da pessoa, ele também trazia um pertencimento ao corpo do povo, dos remanescentes fiéis. Lembra? No Antigo Testamento, você deve ter talvez escutado essa expressão, os remanescentes fiéis, aquele povo que realmente creu de coração em Deus. Então esse era o batismo de João. As pessoas estavam se reunindo ao redor de João porque elas queriam um avivamento espiritual. E não tem nada a ver com o avivamento que a gente às vezes vê em igrejas pentecostais e neopentecostais. Não tem nada a ver com isso. A ideia é de que enxergar que a nossa vida e a vida do povo ali precisava de um arrependimento. E ali João, no deserto, pregava, anunciava. E pessoas se achegavam, ele era famoso. Versículo 5, saíam para ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Gente, uma cidade inteira ia ter com João. A região toda ia ter com João. É lógico que aqui nós estamos falando de uma hipérbole, né? Claro. Nossa, imagina se toda a cidade se arrependesse, a mensagem de Jesus, quando ele chegasse, ia ser muito mais fácil. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Ele está reforçando o ponto, mas de fato muitas pessoas iam. E aqui eu só quero fazer mais uma explicação geográfica para nós, para a gente relembrar e ter em mente do impacto que foi a chegada de Jesus naquele momento do batismo. Jesus, ele veio da Galileia. Galileia é extremo norte, digamos assim, mais de 20 quilômetros de distância. Não tinha carro, ele tinha que vir a pé. Você lembra da história do bom samaritano? Ela nos lembra de que os perigos das viagens eram enormes. Ele veio sozinho. Ele estava, aparentemente, ele estava só, pelo menos na história de Marcos. Ele estava só e desceu para ali o batismo. Todo aquele povo estava reunido agora, não mais um deserto, ao redor ali no sul do Rio Jordão, perto ali do Mar Morto. Então, saíam para ter com ele e eles estavam confessando o pecado, os seus pecados. A pregação de João inicia com arrependimento, e aqui talvez seja a nossa primeira mensagem de hoje. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Essa constância de relembrar sobre o arrependimento, a importância do arrependimento, é o princípio do Evangelho. O Evangelho começa com um homem que prega o arrependimento. Nós temos que constantemente na nossa vida, ao lembrar do Evangelho, do amor de Cristo, do que ele fez por nós, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós somos chamados a uma vida de purificação, uma vida de dedicação exclusiva e total em nosso coração a ele. Quando João batizava as pessoas, era um batismo de uma vez por todas, mas a ideia de que essa pessoa estava com um compromisso fiel com o reino de Deus, um compromisso com o arrependimento de pecado, um compromisso de se afastar e de se purificar de todo o mal. Toda a região ia com ele, todas as pessoas, várias e várias pessoas estavam sendo impactadas, e nós temos, através de outros evangelhos, a história de que inclusive fariseus faziam isso e por aí vai. A índole exatamente de tudo isso a gente não sabe, se as pessoas estavam sendo verdadeiras, mas de fato essa mensagem foi escutada, foi conhecida, e isso preparou o caminho para que Jesus começasse a sua pregação. Então, o batismo de João Batista, ele servia de uma vez por todas, mas era para um compromisso de purificação, um compromisso de expectativa no reino. Sabe aquela pessoa que ela vou viver não mais para aqui agora, vou viver para aquilo que é depois, para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, a única coisa que é verdadeira. Nós também, ao lembrarmos do Evangelho, nós somos chamados a viver uma vida de arrependimento, de mudança, uma vida de mudança de perspectiva. Mudança de olhar para as circunstâncias ao nosso redor e olhar com os outros olhos, os olhos eternos, os olhos do nosso Senhor. Por vezes isso não vai mudar o nosso trabalho. Eu vou amanhã ainda continuar trabalhando, lidando com os mesmos problemas de fornecedor, do trabalho, ligações, problemas financeiros. Essas coisas existem, mas se minha vida não tem fim nesses elementos terrenos, não importa o que aconteça, não importa, bem ou mal, eu tenho um propósito maior. Eu vivo por algo melhor, por algo que não se deteriora. E essa minha vida vai provocar um crescimento de maturidade, um crescimento espiritual, um crescimento de purificação ao Senhor. Nesse momento, Marcos para toda essa história do princípio do evangelho e ele descreve um pouquinho mais quem era João. Um pouco das características de João. É importante até para poder nós olharmos para o cumprimento da profecia de quem era João e a identificação que ele tinha com o Antigo Testamento. Versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos. Essa descrição de imagem, não só de alimentação, mas de estética, João, ele se identificava com o próprio Elias. Segunda Reis 1:8 vai descrever Elias e vai descrever dessa forma. Ele usava pelos de camelo, ele usava um cinto de couro. Por que ele se identificava com Elias? Porque Elias, da mesma forma como João e todos os profetas do Antigo Testamento, eles chamavam o povo para este arrependimento, para essa mudança de vida. Existem profetas do Antigo Testamento que são profetas territoriais, locais, lidando com um aspecto muito nacional ou peculiar da nação, às vezes um povo vizinho invadindo, às vezes um problema, digamos, civil, ou seja, dentro do próprio povo, a própria divisão entre Israel e Judá e tudo mais, mas todos os profetas, todos, sem exceção, eles apontam para a promessa de Deus no Antigo Testamento, que aponta para a aliança do Senhor, chamando ao povo a se comprometer de coração, não sendo legalistas, mas sendo inteiramente do Senhor, abandonando a idolatria, abandonando o legalismo, abandonando todos os outros povos, mas seguindo somente a Deus, exclusividade ao Senhor. E essa exclusividade é a mesma exclusividade que João está anunciando. É a mesma identificação que João quer trazer. João, então, esteticamente, ele se identifica com a mensagem. Ele não só fala daquilo, ele quer mostrar de todas as formas. É como aquele pregador que a gente conhece, às vezes usa de diversas formas para poder se identificar com a mensagem. E ele faz isso às vezes de um PowerPoint bem destacado, os seus pontos, ou ele pode fazer até com a vestimenta, vem vestido de uma roupa típica para poder fazer a pregação sobre determinado tema. É isso que o João está falando, e é isso que o João está fazendo. Ele se identifica com a mensagem dos profetas, ele anuncia a mensagem dos profetas e prepara o caminho para que Cristo venha. Nós, da mesma forma como João, agora nos colocando do lado de João, nós temos que ser aqueles que preparam o caminho para a mensagem do Evangelho atingir o coração das pessoas ao nosso redor. Nós não temos que ficar preocupados se você vai levar quantas pessoas a Jesus. Você não leva ninguém a Cristo, é o Espírito que leva. Mas você tem que ser assim como João, um veículo para que a mensagem chegue. Que as pessoas olhem para você e falem assim, essa pessoa ela prega e anuncia a mensagem do Evangelho. Que conhece e olhando meramente por estética, ela fala assim, ele é cristão. Ou ele demonstra os seus valores através da sua estética. Aqui eu não quero entrar no mérito, que tipo de roupa que você usa, nem nada do tipo. É mais a ideia de que externamente nós somos vistos e a nossa mensagem é vista também. João, ele obedecia à lei de Deus. Ele seguia esse processo. E vamos olhar agora para a mensagem dele. Lembra desse parênteses que eu fiz sobre a estética? Agora vamos voltar para aquilo que ele anunciava, aquilo que ele pregava. Versículo 7 e versículo 8 diz o seguinte. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João, ele pregava sobre um alguém, ainda não falamos quem é na nossa história, um alguém muito maior do que ele. Mas maior em quê? Primeiro, ele era maior em poder. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele era maior em valor, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E maior em modo de batismo. A forma do batismo vai mudar. E eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Já adiantando todo o processo, Jesus, ele é o mais poderoso. Jesus, ele é o próprio Deus. É isso que o João está falando também. O Evangelho está anunciando isso. Lembra a profecia do capítulo 2, versículo 2 e 3? Que anunciavam que vinha aquele profeta que viria preparar o caminho e que quem viria depois de Deus esse profeta? O próprio Deus para julgar o povo. João e o evangelho de Marcos, no caso Marcos, está anunciando e falando assim: Cristo é Deus. Ele é o mais poderoso. Ele é o mais digno. E é ele quem batiza com o Espírito Santo. Ele que traz esse sinal escatológico em que nós estamos hoje vivendo diante desse momento eminente da volta e do juízo de Deus. Não posso deixar de lembrar, ao ler esses dois versículos, de Atos capítulo 2, quando Jesus ressuscita, aí ele tem um tempo extenso e bom com seus discípulos. Naquele momento de tempo de ensino e pregação, ele fala assim: agora eu vou embora. E ele fala assim: fique em Jerusalém, na festa de Pentecostes, para poder esperar o Espírito Santo. E o Espírito vem, desce, e as pessoas não identificam o que está acontecendo, acham muito estranho, porque eles começam a falar numa língua e depois outras pessoas começam a entender em outra. E isso é o dom de línguas, né? Não é falar em línguas estranhas mesmo, é você falar numa língua e a outra pessoa entender numa outra língua. É o dom da tradução, basicamente. Mas as pessoas não estavam atônitas, digamos assim, de boca aberta, sem entender o que estava acontecendo. Aí Pedro prega e milhares de pessoas se convertem. Eu não posso me lembrar desse, não posso deixar de lembrar desse momento. Nesse mesmo momento, Pedro faz uso também de uma profecia do Antigo Testamento, Joel capítulo 2, que anuncia justamente que nós estamos nesse últimos momentos. A iminência de Cristo é alta. E nós estamos vivendo no momento do batismo do Espírito Santo. E aqui eu acho que é importante eu destacar, até por conta de quem nós somos, onde nós estamos. Nós, como igreja, não cremos num segundo batismo ou num um crescimento de maturidade. Um discípulo, ele é batizado pelas águas, depois ele é mais discipulado, ele aprende o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo batiza ele de alguma forma, ele recebe o dom de línguas. E esse tipo de teologia está em igrejas pentecostais. Respeito muito igrejas pentecostais, porém não me parece que esse seja o batismo que Jesus está afirmando, que João afirmou, e nem mesmo que acontece na igreja local. O dom, como eu falei do dom de línguas, já demonstrei o que eu acredito ser esse dom de línguas, mas esse batismo do Espírito Santo, que João está falando que Jesus traz, é a própria salvação. É o momento onde nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, e a partir daquele momento, nós temos o Espírito Santo. Ele repousa em nós. Lembra do Antigo Testamento, quando os reis eles eram ungidos? Esse ungir de óleo, no caso ali no Antigo Testamento, não só reconhecia a autoridade ou a promessa de que ele se tornaria um rei, ou até o próprio reconhecimento do reinado dele, mas também de que o Espírito Santo agora habitava nesse rei. Isso aconteceu com Saul, e logo depois das suas besteiras, das suas falhas, a palavra de Deus está clara, diz que o Espírito deixou Saul. E depois aconteceu com Davi, e Davi teve o Espírito do Senhor, e Salomão também, e os outros reis tiveram esse momento. Mas nós não estamos mais alheios a essa retirada do Espírito que no Antigo Testamento acontecia. Nós, em Cristo Jesus, e é por isso que nós falamos na carta de Efésios, em outros textos, nós temos a segurança da salvação, que quando batizados pelo Espírito Santo, no momento que nós cremos nele como Senhor e Salvador, pelo poder do próprio Espírito, nós somos selados por ele. E nós agora somos batizados pelo Espírito Santo. Nós agora vivemos como um povo que vive para o amanhã, que vive em arrependimento, que vive em compromisso com o Evangelho, com esse início que João deu. Em seguida, nós não só somos chamados a vivermos nesse, olharmos para João, mas também vemos o batismo de Cristo. Versículo 9 a 11, agora, naquele mesmo cenário do Jordão, lembra? Muito provavelmente, o que dá nos a entender em Marcos e também nos outros evangelhos, um bom povo ali ao redor de João batizando, chega um homem. Versículo 9 e 11 diz o seguinte: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Acho que vocês, assim como eu, olhando para essa narrativa, falam assim, está faltando coisa aí, né? De fato, como eu disse, Marcos, ele é um evangelho enxuto e rápido. Ele já passou por vários momentos da história de Jesus assim. Nessa história, nesses três versículos, ele conta, ele narra o batismo de Jesus. E como eu disse, Jesus ele veio de muito longe. Mais aí de 20 quilômetros de caminhada. E por isso que ele destaca. Ele é de Nazaré, da Galileia. E precisa falar que é da Galileia, porque ninguém conhece quem é Nazaré. É tipo falar assim, olha, eu sou de Cosmópolis. Nada contra Cosmópolis, quem é de Cosmópolis. Mas é uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Ah, eu sou de Tambaú, que é a cidade da família da Bia. Você conhece Tambaú? É do estado de São Paulo. Ah, do estado de São Paulo. Então, Nazaré era assim. Quem é de Nazaré? Não vem. Inclusive, está registrado na palavra de Deus, não lembro agora a referência, Natanael afirmando, tem algo bom que sai de Nazaré? Ele fala isso. Gente, Jesus, ele veio do local improvável. Ele era talvez a pessoa mais improvável de tudo aquilo acontecer. Ele veio, todo mundo estava, da onde? Todo mundo ali da região, e Jerusalém é relativamente próximo ali do Rio Jordão. Todos vieram assim, numa tarde já chegaram lá no Rio Jordão. Jesus ele passou dias de caminhada. Então quando alguém chega de distante, quase todo mundo, esse cara não se veste que nem a gente, não cheira que nem a gente, ele é diferente. Ele veio de muito longe. Ele está vindo de outro caminho que ninguém pega. Um caminho que está sozinho. Ele chama atenção. E aí conta que ele foi batizado por João no Rio Jordão. Nós temos que fazer uma pergunta. Eu me fiz essa pergunta. E talvez você possa estar fazendo ela. Por que Jesus foi batizado? Por que ele se colocou nessa situação, pediu para João batizar ele? Eu acho que a primeira e a única resposta que para mim pegou e faz muito sentido é por associação. Não que, lembra, o batismo de João, ele pregava arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado para se arrepender. Mas ele queria se associar com o povo que estava se arrependendo de pecado. Faz todo sentido. Ele está vindo para cumprir a palavra e pregar a mensagem do reino de Deus, chamar esse povo ao arrependimento e, ao mesmo tempo, olhar para frente, para o reino do Senhor, viver esse reino hoje. Que o próprio Deus, o Filho de Deus, venha, faz sentido total ele ser batizado, ele se colocar nessa situação. É como se ele estivesse entrando no clube e falasse assim, gente, eu sou dentro de vocês. Eu sou líder de vocês, mas ó, eu tô aqui junto. Eu vou jogar o jogo com vocês. Eu tô aqui para o que deve é. Eu sou igual a vocês. Depois ele vai pregar o evangelho e vai chamar as pessoas a seguirem ele. O povo do remanescente fiel é com eles que ele quer se identificar. Ele quer se identificar com os comprometidos dele. Daquele povo, daqueles arrependidos que ele vai tirar os seus discípulos. É daquelas pessoas que estavam seguindo João, ou escutando a mensagem de João, ou foi comovido pela mensagem de João, que vão vir os discípulos, os apóstolos e tantos outros que seguiam a Jesus, que foram impactados pela mensagem. Esse novo personagem que entra na nossa história. Lembra? Nós estamos aqui falando de João, de repente veio uma multidão de gente, agora entrou um personagem diferente, Jesus. Ele ganha a cena. Ele se torna agora o protagonista da nossa história. É a partir de Jesus, a partir do versículo 9, que a gente não vai tirar os olhos dessa pessoa. Inclusive, no versículo 12 e 13, quando ele vai para o deserto. E versículo 10, narra e conta para nós a situação icônica que nós relembramos e relembramos, onde a Trindade declara esse senhorio sobre o mundo, sobre todos. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito provavelmente, na verdade, a gente sabe lendo os outros evangelhos que isso foi visto pelo menos por João também. pelo menos, na nossa leitura dos outros evangelhos, até dá a entender de que o povo todo viu toda essa situação pública, né? O céu abriu e só Jesus, e Jesus foi declarado filho de Deus, o Espírito vem e tal. Até por conta da grandiosidade desse evento, faz sentido na nossa leitura de que todo mundo veja um céu se abrindo, uma voz do céu gritando e falando que ele é o filho dele. Mas Marcos não deixa isso tão claro, na verdade ele reafirma com os verbos utilizados na primeira pessoa que só Jesus viu, ele viu. Ele não fala se outras pessoas viram também, não que isso não possa ter acontecido. Mas o destaque aqui é que Jesus viu isso. E aqui eu queria fazer um parênteses só para a gente voltar um pouquinho atrás. E lembra, eu estou começando uma série em Marcos, eu quero pregar em Marcos. Então eu quero que vocês tenham em mente de que todos os outros personagens, eles não tinham esse conhecimento do que está acontecendo aqui. Marcos, ele deixa claro para nós, ao longo da sua narrativa, que ele mostra, ó, Jesus é meu filho. Deus declarando, ele é o meu filho. Porém, os outros personagens da história de Marcos, eles estão aprendendo isso, estão digerindo essa informação. Estão aprendendo com o próprio Cristo que ele é o filho de Deus. Até a gente vê, próprio Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, logo depois ele fala que vai sofrer, e Jesus fala, não, não. O Pedro fala, na verdade, não, não, a gente não vai deixar isso acontecer. Aí Jesus fala, arreda de mim, Satanás. O que mostra para nós que tal Pedro e os outros discípulos, no caso, eles estão ali aprendendo ainda tudo o que está acontecendo. Então todos os personagens ali estão digerindo tudo isso. Então esse evento que está acontecendo aqui no versículo 10 e versículo 11, nós temos que olhar pela ótica que Cristo está vendo tudo isso. E da mesma forma, nós vemos isso lá na frente. Esse mesmo evento, entre aspas, se repassa, se reacontece. Na verdade, mais dois momentos. No meio do evangelho, basicamente no meio, no capítulo 9, nós temos ali o Monte da Transfiguração. E Jesus ele vai para o monte agora com mais três discípulos. E Deus fala novamente que ele é o filho dele. E lá no final, outro elemento se repete. Mas esse outro elemento é um pouco mais peculiar. Versículo 10 fala que logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem. E a palavra, a melhor tradução é essa, rasgar. O que no final da história de Jesus foi rasgado, pessoal? O véu se rasgou. Se o céu está declarando essa chegada do reino, chegada de Cristo Jesus para anunciar a mensagem, lá na cruz, o véu rasga para justamente demonstrar essa proximidade que nós temos agora com o reino de Deus, que nós agora podemos nos adentrar ao Santo dos Santos, que não existe mais um local para adoração ao Senhor, mas que o Espírito agora habitando no povo dele, sendo batizados pelo Espírito Santo, lembra? Nós agora somos reino de Deus, povo de Deus. Toda a dimensão espiritual declara a verdade sobre Jesus. O céu está rasgando. Tudo declara que ele é Jesus. E essa é a verdade. O Espírito descendo sobre ele como uma pomba declara justamente, reafirmando para nós, lembra a história do Antigo Testamento dos ungidos, os reis que eram ungidos? Ele é um ungido. E a palavra ungido do Antigo Testamento em hebraico é Messias. Em grego, Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. O Espírito vem e unge Jesus, declara ele como filho de Deus. E a voz surgiu nos altos céus. Ele é o próprio Deus, declarando, tu és o meu filho amado, eu me agrado em você. Em ti eu me agrado, me comprazo. Marcos aqui não quer detalhar uma biografia espiritual de Jesus. O que, que é isso? O que, que eu estou querendo dizer? É de que Jesus agora não está se dando conta. Existem linhas teológicas aí que vão afirmar que sim, estão erradas e heréticas. De que, Jesus agora aprendeu, poxa, ele é filho de Deus. Sabe, como se ele estivesse crescendo e se dando conta. Acho que eu sou filho de Deus. Agora é verdade. Deus falou que eu sou filho dele. Não, não, ele não está aprendendo que ele é filho de Deus. Ele sabia. Todo mundo sabe ali. Mas essa declaração é mais uma declaração, eu vou dizer uma palavra um pouco difícil aqui, mas é uma declaração cristológica, é uma declaração formal, estrutural. É quase que dizendo assim, ó, você é o meu filho. Como um pai dizendo para um filho, lógico, todo mundo sabe que aquele pai é pai daquele filho. Mas quando um pai diz, ó, meu filho, sabe aquela sensação de orgulho? É só uma declaração de amor e de afeto, de carinho, uma imposição daqueles valores que já existiam. Esse mesmo Deus, o mesmo Espírito, toda a criação, no caso dos céus rasgando, declaram Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido do Senhor, ele é o Messias, aquele que vai salvar. Jesus, então, ele se identifica conosco e ele é a nossa resposta. Nós temos que olhar para Cristo e só achar nele resposta. Não só porque ele se identifica com a gente, porque ele é gente como a gente, sabe? Tá aqui junto conosco. Ele é chão de fábrica, digamos assim, ele é líder, chão de fábrica, sabe? Suja de graxa o seu pé, está andando com a gente. Não é só isso. É porque ele é a resposta, ele é a solução, ele é o Filho de Deus. Ele não é só um cara carismático, sabe? Ele não é só um líder que anda com a gente. Ele é, de fato, aquele que vai nos salvar. E olhando para toda essa circunstância, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e confiar no único e suficiente Salvador. O Evangelho de Marcos nos chama a isso. Chama para que a igreja lembre dessa mensagem. Lembre da sua identificação e arrependimento. Mas lembre da mensagem de anunciar Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que é a solução para os nossos problemas ou para as nossas circunstâncias. E em seguida, nós temos uma história muito rápida e abrupta também, mas que também vai mostrar para nós, mais uma vez, como Jesus está próximo de nós. Ou como Jesus, ele resolve todo o pecado da humanidade. E a gente vai ver nesses dois versículos também. Marcos, ele consegue ser tão sucinto de uma forma que me deixa assim de boca aberta. Eu tento, às vezes, escrever um texto, alguém fala, está muito longo o texto, tira. A gente fica até com dor, assim, de tirar. Mas Marcos consegue, em dois versículos, resumir de forma fenomenal essa história. Versículo 12 e 13 diz o seguinte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós temos nos outros evangelhos essa narrativa muito bem contada, inclusive com as falas do diabo, as respostas de Jesus. Isso não tem aqui. A gente só sabe que ele foi para o deserto e ele foi tentado. E que ele foi impelido pelo Espírito para estar no deserto. Foi conduzido ou, literalmente, a palavra seria expulso. É uma palavra muito forte. Ele foi quase que jogado no deserto pelo Espírito Santo. O Espírito o colocou ali, indicando a intensidade não só do Espírito enviar, mas a intensidade de todo aquele evento. Aqui no momento da tentação é um momento muito importante na história de Jesus. Ele não está sendo colocado à prova. Não está. Porque ele é Deus, Deus não peca. Ele não poderia ter pecado. Não existe a possibilidade de Jesus pecar. Não existe. Mas ele foi tentado como nós fomos tentados. Ele passou pela tentação e lutou contra ela, da mesma forma como nós temos a capacidade de lutar contra ela. Eu não vou falar sobre a luta da tentação aqui agora, porque o texto não está falando dessa luta. Não fala da tentação de Satanás, nem como Jesus desenvolveu ela. Mas nós temos que lembrar que o Espírito conduziu ele para onde? Lembra do nosso cenário para o deserto? Local de esperança, local de onde o povo de Deus foi trabalhado e lapidado. Jesus também passa ali os seus 40 dias. Quem passou no deserto essa mesma quantidade de tempo? Elias também passou no deserto essa quantidade de tempo. O povo de Israel também passou no deserto essa quantidade de tempo. Nós temos ali um período grande de tempo. 40 também representa esse período grande de tempo onde Jesus foi trabalhado por Deus e tentado por Satanás. E no deserto, sendo tentado por Satanás, olhando para o texto que nós estamos lendo, eu tenho talvez duas aplicações e interpretações desse texto. Primeiro, de que ela faz aqui um par com o Jardim do Éden. Jesus, ele foi tentado por Satanás da mesma forma que Adão e Eva foram tentados por Satanás. Jesus, ele venceu Satanás, como Adão e Eva deveriam ter feito. Jesus, ele resistiu à tentação, Adão e Eva não. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, nos apontam de que Jesus, ele é o verdadeiro Adão. Ele é aquele com o qual nós podemos descansar e aquele que dá a esperança. Outra aplicação, essa aplicação, como eu disse anterior, Jesus é o verdadeiro Adão, é de reconhecimento. É de olharmos para ele e falar assim, ele é o nosso Salvador. É ele que soluciona o pecado no mundo. A segunda é de nos lembrar de que, da mesma forma como quando ele se identifica com o batismo, ele também se identifica com a missão. O contexto da missão é um contexto de luta, um contexto de batalha. Jesus, ele foi batizado, ele recebeu ali naquele momento a declaração que ele é o Filho de Deus. É quase que como se fosse o auge do ministério de Jesus nesse momento da história. A gente sabe que ele está no começo, nessa parte do Evangelho. Porém, ele também foi tentado por Satanás. E, na verdade, nós vamos ler no Evangelho de Marcos todo uma presença constante de Satanás. Diabo e os demônios possuindo, domando pessoas de Jesus, expulsando, sempre em nome de Deus. Sempre expulsando em nome do nosso Senhor, nosso Deus. Essa luta espiritual, na nossa missão terrena de anunciar o Evangelho, ela existe, ela é real, ela acontece. Por mais que Satanás já tinha sido vencido, ele já está vencido, ele já perdeu essa batalha. Mas nós vamos, da mesma forma como Cristo, batalhar contra ele. Nós vamos batalhar contra todas essas autoridades espirituais que vão contra o nosso Deus. O contexto da missão é justamente de batalha. E assim começa o Evangelho de Marcos, apontando para nós como corpo e povo de Deus, que se arrepende e que olha para Cristo como aquele que é o Filho de Deus, solução para os nossos problemas, aquele que não é como Adão, que venceu a tentação, mas que também se identifica conosco no batismo e na missão, no caminhar no deserto, na nossa vida de maturidade, no nosso crescimento espiritual. Talvez você esteja passando por um deserto. E aqui um deserto, eu não estou querendo ser muito alegórico, não, mas momento de crescimento espiritual. Momento onde Deus está trabalhando na sua vida para você crescer e ser mais parecido com Jesus. Jesus também andou no deserto. Foi tentado por Satanás. Venceu a tentação. Você, como Cristo, pode se identificar com Satanás, com Jesus. Satanás não, com Jesus. E olhar para ele e confiar plenamente nele. Ele é o nosso Salvador. É nele que nós vamos meditar nas próximas pregações em Marcos. É sobre ele essa história. Lembra aquele personagem novo que entrou no palco, na cena dessa narrativa, dessa história? Agora ele não sai dela. A história é sobre Cristo. Versículo 14 e 15 vai falar para a gente justamente que depois de tudo isso, ele continua pregando, continua anunciando. E aí vai movimentando todo o evangelho em prol de Cristo. Enquanto isso, enquanto nós não chegarmos ainda nessas próximas mensagens, eu quero que vocês meditem quem nós somos, povo de Deus, identificados pelo batismo, salvos por Jesus Cristo e comprometidos com a missão. Vamos cantar nessa manhã que só o nome de Jesus é capaz de transformar o nosso coração. Só o nome dele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Só o nome dele tem o poder de trazer alegria a cada um de nós. Mesmo diante de problemas, é nele que nós repousamos, porque é ele quem venceu tudo e o pecado, o próprio Satanás. Vamos orar e em seguida cantarmos esse louvor. Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos dá exemplo, o Senhor identifica conosco, o Senhor moveu pessoas a escreverem esse evangelho, no caso de Marcos, Pedro, a própria igreja de Roma. O Pai, que o Senhor trabalhe em nós para que sejamos o teu povo, um povo arrependido, um povo de joelhos perante o Senhor, em louvor e adoração a ti. Nós nos identificamos com o Senhor, descansamos em quem é o Senhor, nos alegramos no Senhor, mas ao mesmo tempo estamos comprometidos com a missão do Senhor, mesmo que envolva batalha. Que o Senhor nos ajude na nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, nos dias que virão, porque nós sabemos que nossos dias são maus, nós sabemos que nós estamos em batalha, mas nós sabemos que nós temos o Senhor, e que o Senhor volta, e que o Senhor vem para julgar o mundo, e que o Senhor está conosco nesse julgamento, nos perdoando, nos livrando de toda a condenação. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém.